Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnick referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração, Juliano Melnick, diretor-presidente, e Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnick.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Melnick, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de relações com investidores. Por favor, senhor Vinícius, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por mais uma presença no Call de Resultados da Melnick. Vou começar pela nossa apresentação no slide 2. Então, começando pelos destaques do ano, o volume de VGV lançado em 2021 atingiu 1,1 bilhão. De lançamento. Foi o maior volume de lançamentos da história da companhia. No gráfico ao lado, vocês podem ver o histórico do nosso lucro líquido, que o ano passado atingiu 83 milhões de reais. É o maior lucro líquido também dos últimos 6 anos da companhia. Embaixo à esquerda, o nosso Land Bank, hoje já se encontra com um VGV potencial de 5,4 bilhões de reais, sendo que 1,3 bilhão de VGV potencial concentrado em terrenos cujos projetos já estão aprovados. Né? Então, isso nos dá bastante flexibilidade no momento de mercado um pouco mais volátil para a gente escolher o momento e os melhores produtos de colocar na rua. Embaixo, na direita, também bastante importante ao longo de 2021, a consolidação da nossa estratégia de ter unidades de negócio fora o nosso core business, que é a incorporação em Porto Alegre. Né? E aqui eu queria destacar a nossa urbanizadora, que em 2021 completou 11 projetos já lançados na sua história, mais de 800 milhões em VGV, sendo que dos 4 últimos projetos, a gente teve 100% vendido no momento do lançamento. E também as parcerias que nós temos feito em Porto Alegre com empresas de menor porte, empresas focadas em VGVs menores, num momento como esse, onde a nossa empresa Melnick está bastante capitalizada e o custo de capital do mercado tem subido bastante, também tem aparecido bastante oportunidade para a gente fazer boas parcerias com empresas com bom histórico, né, com bastante nome, já muito conhecidas no mercado, em que a gente tem bastante conforto de fazer negócio junto. Passando para o próximo slide, o de número 3, mais uma vez os lançamentos do ano, então completaram 1,1 bi, como eu falei. Na parte Melnick, 800 milhões de reais, foram distribuídos em 9 projetos esse ano, sendo um da urbanizadora e 8 de incorporação residencial. Crescimento de 60% nos lançamentos em relação ao ano passado. Nos próximos slides, a gente mostra os lançamentos do ano, o VGV e o percentual vendido, né? Então, o Gol Rio Branco, o GPL, terceira frase, o Gampark Lindóia, o Casa Viva, que foi nosso empreendimento urbanizadora, 100% vendido, o Botanic, 42% vendido. Indo para o próximo slide, número 5, o Sim Boa Vista, o Hillside, o Art Country Club, que foi um empreendimento super icônico, lançado por nós aí no terceiro trimestre do ano passado, bastante relevante na cidade, já de altíssimo padrão, já 55% vendido. E no slide número 6, os lançamentos do último trimestre de produtos mais compactos, o Gol Carlos Gomes e o Gol Cidade Baixa, dois produtos muito bem localizados e já com percentual de venda bastante avançado, apesar de terem sido lançados recentemente, olhando a data base 31 de dezembro, né? Importante ressaltar que os produtos, fora do quarto trimestre que acabaram de ser lançados, os produtos que foram lançados ao longo do ano, os que estão com percentual vendido menor, são os que estão aí 30, 40% vendidos, Sim, Hillside, Botanic, que são empreendimentos de alto padrão, muito bem localizados, cuja construção acabou de iniciar, então a gente está muito tranquilo com o desempenho desses empreendimentos, e muito seguro de que eles vão performar, as vendas até o final da obra. Esses empreendimentos serão entregues apenas em 2024, né? Então tem bastante tempo para a gente performar essas vendas. Indo agora para o slide número 7, falando um pouco mais do nosso volume de vendas, no quarto trimestre nós vendemos 200 milhões de reais líquido, então foi um dos trimestres mais fortes da companhia desde o segundo tri de 2020, que foi aquele trimestre que concentrou vendas, por conta do início da pandemia. Então, de fato, o nosso quarto trimestre foi bastante forte. No ano, nós vendemos 616 milhões de reais, um pouquinho acima do ano passado. O ano foi, um pouquinho mais atrapalhado do que o ano passado pelo INCC alto, e a gente vem colocando, repassando esse INCC, na medida do possível nas nossas tabelas, né? Claro que com o INCC de quase 14%, a gente sente um pouquinho na VSO, sentiu um pouquinho na VSO. Indo para o próximo slide, de número 8, abertura do nosso estoque. Nós fechamos, o ano com 1 bi de estoque, sendo, 70% em construção. E do nosso estoque em construção, a grande maioria, como vocês podem ver aí no gráfico, 455 milhões de reais, para ser entregue a partir de 2024. O nosso estoque pronto, no gráfico em cima na direita, nós tivemos um bom desempenho de vendas no quarto tri, vendemos 50 milhões de reais só de estoque pronto, né, quase 40% do nosso estoque, quase 40% das nossas vendas no trimestre. E finalizamos o ano com 293 milhões de estoque pronto, né? Sendo que, como vocês sabem, quem acompanha a companhia, a maior parte desse estoque pronto, o estoque pronto da urbanizadora e do residencial não nos preocupa, o volume é bastante saudável dentro aí do tamanho da nossa operação. O estoque que a gente vem carregando há um pouco mais de tempo, por conta da dificuldade do mercado, é o nosso estoque pronto comercial, que a gente vem desenvolvendo desde o final de 2019, a nossa estratégia de locação reversível, e que tem tido bastante sucesso na conversão das unidades que estão locadas quando chega no momento do cliente converter aquilo em vendas, né? Então a gente segue com essa estratégia, acredita que esse estoque vai continuar, se reduzindo aí ao longo de 2022. No gráfico de baixo, para mostrar que a maior parte, grande parte, né, dos 1,1 bi que a gente entrega em 2022, 900 milhões de reais, já se encontra vendido. Então, o estoque pronto esse ano de 2022 não deve subir, né? A gente tem aí ao longo do ano os 12 meses para vender tanto o nosso estoque pronto quanto o estoque que vai ficar pronto esse ano. Agora eu
Bom
queria
dia.
passar a palavra para o Juliano para falar dos próximos slides.
Bom dia a todos. Vou dar sequência aqui na apresentação, falando aqui no slide 9, do nosso Land Bank. Então, o nosso Land Bank hoje, né, de aproximadamente 3,8 bilhões de reais, majoritariamente, né, em permuta, né, 78% em permuta, quando a gente pode ver no gráfico, e sendo que da parte comprada em cash, dos 23%, né, muitos são de curto prazo, inclusive um deles, que é o do próprio Nilo, né, nós estamos em fase de pré-lançamento nesse trimestre, né. Destacar lá na parte de baixo da lâmina, 1,3 bi já de projetos aprovados, né, isso é um conforto que a companhia tem de poder escolher, né, dentro dos momentos, os melhores projetos para enfrentar esses momentos mais dificuldades do mercado e também, né, poder acelerar a companhia quando o mercado estiver mais favorável. Bem à direita, né, no canto, na parte de baixo, tem já uma ilustração de um desses terrenos, né, que é o terreno muito especial para ilustrar a qualidade desse Land Bank, que é o terreno da Nilópolis, aqui em frente à Praça da Encol, né, para quem conhece Porto Alegre, é um terreno como se fosse em frente ao Parque do Povo, em São Paulo, então um terreno muito bem localizado. Dando sequência na lâmina 10, né, a gente olha o nosso Land Bank de curto prazo e, olhando a imagem à esquerda, né, a gente consegue ver dentro de Porto Alegre como esses terrenos estão localizados nas áreas verdes mais escuras, naquelas de maior renda da cidade, de maior padrão, e isso vai caracterizar um pouco os nossos lançamentos, né, desse ano, do ano de 2022, que vão ser mais concentrados em produtos de alto padrão. Dando continuidade aqui, né, na lâmina 11, né, dá um destaque em relação à nossa unidade de negócio da urbanizadora, né, que é um negócio bem maduro, já presente aí em muitas cidades, e que nos últimos 4 lançamentos, né, praticamente vendeu 100% das suas unidades e ainda com ganho de margem. Então, é um segmento que tem ido muito bem e que a gente espera dar esta continuidade desse segmento durante os próximos anos. Já na lâmina 12, né, falar um pouco, né, do lado da esquerda da Open, da nossa unidade de negócio do Casa Verde e Amarela, né. Nós tivemos já algumas operações, né, com lançamento 100% Melnick, né, 2 empreendimentos lançados em fase de pré-lançamento, né, em torno de 115 milhões de VGV, e também fizemos uma pequena parceria com uma empresa para lançar na, né, 50-50 um empreendimento aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né, ficando 19 milhões para cada empresa, né. Enquanto do lado direito aqui da lâmina, né, a gente vê nossas parcerias em pequenas e médias empresas, e é onde a gente acredita realmente que a gente pode ter um bom desempenho, né. Já temos 3 parcerias firmadas, mais algumas em estudo, basicamente para atuar em VGVs menores que a média dos da Melnick, né. Lembrando que, pelo porte da nossa empresa, dentro do tamanho da praça, nós somos muito competitivos nesses VGVs maiores, mas existem alguns VGVs menores, um mercado que não era explorado pela companhia e que, através dessas parcerias com players que nós conhecemos, numa praça onde nós conhecemos, em localização onde nós conhecemos, achamos que podemos fazer boas parcerias e realmente capturar um pedaço desse mercado, né. Então, estamos avançando e costurando essas parcerias, e é também um viés de crescimento. Nós realmente acreditamos bastante no modelo jurídico desenhado com baixo risco para a companhia. Então, gostaria de voltar ali com o Vinícius para dar sequência na apresentação.
Obrigado, Juliano. Continuando no slide número 13, os nossos indicadores financeiros. Então, nós fechamos o ano com R$ 772 milhões de receita, R$ 185 milhões de lucro bruto, 24,7% nossa margem bruta. Nossa margem bruta no quarto trimestre, ela sofreu um pouquinho por conta do nosso mix de vendas. A gente acabou tendo, como eu falei nos slides anteriores, acabamos tendo uma boa performance de venda de estoque pronto. Alguns estoques, principalmente os comerciais, a gente tem que dar um pouquinho mais de desconto para ter liquidez, e isso acaba jogando a margem um pouquinho mais para baixo. É importantíssimo frisar que o nosso custo de obra é atualizado mensalmente, né? Nós estamos bastante seguros com o custo que nós temos hoje projetado e que está dentro do nosso balanço. Não houve nenhuma revisão de custo de obra, né? Então, o impacto na margem do quarto tri foi o impacto de mix de vendas e desconto em uma unidade ou outra, né? Então, continuamos bastante seguros com a performance da nossa construtora e o orçamento das nossas obras, que segue sendo atualizado mensalmente e, claro, colocado no balanço trimestralmente. No gráfico abaixo, nosso lucro líquido, como eu comentei lá no começo da apresentação, R$ 83 milhões de reais, maior lucro aí dos últimos anos. No próximo slide, o número 14, um assunto bastante importante que a gente vem acompanhando, que é a provisão de extratos. A gente fechou o ano com 124 milhões, sendo que são duas provisões separadas, né? 72 milhões de reais, provisão sobre clientes adimplentes, isso é uma regra simples que a gente usa sobre o VGV a ser entregue nos próximos 12 meses, né? Como nós estamos com o VGV bastante alto para ser entregue nos próximos 12 meses, como vocês podem ver no gráfico abaixo da direita, 1,1 bi, então a nossa provisão de clientes adimplentes ela está bastante alta também, que são 72 milhões de reais. Aí, dependendo aí do volume que a empresa tiver operando de VGV e, portanto, né, 2, 3 anos depois de entrega, isso tem uma correlação direta com a nossa provisão de adimplentes. A nossa provisão de inadimplentes, que é a mais importante da saúde da carteira que a gente vem acompanhando, ela vem reduzindo trimestre a trimestre, né? Para quem lembra, lá no terceiro tri de 2020, esse número era 140 milhões de reais, estava tudo provisionado já dentro do nosso balanço. A gente veio fazendo a limpeza da carteira de lá para cá, como o mercado vem acompanhando, e a gente vem divulgando conforme o gráfico de baixo da esquerda. Então, a redução aí de um ano e meio para cá desse montante foi de praticamente 65%. Hoje a gente tem 1/3, né, do que a gente tinha lá no terceiro tri de 2020, e esse número vai continuar reduzindo. E ele deve chegar aí muito próximo de zero ao longo desse ano, os 52 milhões de provisão de inadimplentes. Acho que é importante ressaltar que a gente não tem visto nenhum aumento da inadimplência, nos últimos trimestres, né? Então, a nossa carteira continua com os mesmos níveis, desde aí de 2019, quando os níveis começaram a baixar. A gente teve um aumento de inadimplência lá na crise, e ele vem baixando desde 2019. E não temos nenhuma novidade nesse assunto. Próximo slide, número 15, o nosso SG&A. Então, nós fechamos o ano com 48 milhões de G&A. A comparação com o ano passado, ela é bastante prejudicada. Com o ano passado, eu digo com 2020, né? Ela é bastante prejudicada por conta daquelas reduções temporárias que nós fizemos lá no início da pandemia. De qualquer forma, acho que o indicador mais importante aqui é o G&A sobre receita. Nós estamos aí no nível que a gente acha adequado, não enxergamos esse indicador subindo. E sobre as despesas comerciais, só um ponto importante para levar em consideração: no nosso quarto trimestre, a gente teve um gasto importante de preparação de um lançamento bastante grande que vai acontecer em 2022, que é o do Nilo Square. No próximo slide, de número 16, um ponto bastante importante que é a nossa atual solidez financeira, né? Então, como vocês podem ver no gráfico de cima, na esquerda, o nosso endividamento ele foi praticamente zerado. Isso aqui é endividamento bruto, né? Então, a companhia hoje quase não tem mais dívida. A gente tem um saldinho aqui de 12 milhões de reais e uma posição de caixa de 400 milhões de reais, né? Então, essa posição de caixa representa aí mais de 1/3 do nosso patrimônio líquido e 50% do valor de mercado da companhia. Isso no momento atual de mercado, né, onde o custo de capital subiu bastante, se torna ainda mais importante para nós, porque acaba trazendo muita oportunidade, como eu falei lá no comecinho da apresentação, né? Então, a gente tem um monte de empresas em Porto Alegre de menor porte, que tem bastante histórico de bons operadores, e que nesse momento a nossa empresa capitalizada encontra muita oportunidade de parceria com essas outras empresas em produtos e VGVs que a Melnick já não faria por conta dos tamanhos dos terrenos e dos projetos, né? Então, neste momento de país e de juros, estar com essa posição de caixa e com zero dívida é muito bom para nós e tem trazido muita oportunidade para nós. E é importante também frisar no slide aqui na parte de cima à direita, que quando tem a oportunidade, nós estamos também distribuindo os lucros auferidos, né? Então, em 2021, de dividendo distribuído mais recompra de ação mais o que nós já aprovamos agora no balanço do quarto trimestre de distribuição adicional, totaliza R$ 106 milhões de reais, que é aí pouco acima de 13% do market cap na companhia. Então, um volume bastante relevante de retorno de capital para os nossos acionistas. Eu queria passar a palavra agora para o Juliano para fazer as considerações antes do Q&A.
Bom, então, dando bom dia novamente aí a todos, prazer então estar com vocês. Acho que o ano de 21, né, foi bem desafiador, iniciando aí com o advento da Covid e uma mudança macroeconômica importante, né, com aumento substancial aí na taxa de juros e da inflação, que afeta diretamente aí o nosso setor. Apesar disso, né, nós conseguimos imprimir um crescimento de 62% no VGV lançado no ano e atingindo 40% de crescimento no lucro aí no quarto trimestre do ano passado e o maior lucro da companhia aí nos últimos 6 anos. Acho que mesmo com a inflação setorial do ano passado, a nossa engenharia se mostrou extremamente confiável, né, não havendo surpresa nos custos das obras. Gostaria de destacar também o desempenho da nossa urbanizadora, que vendeu 100% daí das unidades nos seus últimos 4 lançamentos, todos eles aí com ganhos de margem. Conforme até ressaltado aí pelo Vinícius aí no final da apresentação, né, contamos aí com caixa robusto, sem endividamento, que no momento de juros altos também traz a possibilidade de ganhos financeiros. Portanto, né, estamos fortes para enfrentar esse momento e também capturar as oportunidades que uma empresa capitalizada tem em momentos de crise, seja na compra de terrenos, seja em parcerias aí com outras empresas. Por fim, uma melhora de cenário e mercado, também estamos prontos para acelerar nossos lançamentos, pois temos uma parte importante do nosso Land Bank já aprovado. Então, muito obrigado a todos e estamos também abertos às perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, do BTG Pactual.
Bom dia, Juliano, Vinícius, Leandro. Tenho duas perguntas aqui do nosso lado, tá? Primeiro sobre lançamentos. Se vocês puderem dar um update aí de como que estão os lançamentos, né, agora no início do ano, tanto Nilo como Casa Zen, que vocês colocaram aí na apresentação, como está a demanda para esses projetos, seria legal. E também se puderem compartilhar como que vocês estão vendo aí os lançamentos ao longo do ano, né, volume de lançamentos ao longo do ano. Se acham que esse cenário macro mais desafiador, né, com juros altos, com custo de construção ainda, de certa forma, também altos, né, vocês estão vendo de volume de lançamentos, né, com um approach mais conservador, ou acho que daria para continuar crescendo. E aí do lado, e a outra pergunta, né, seria mais com as com relação às parcerias com os incorporadores aí na região sul, né? Se vocês puderem explorar um pouco mais dessa estratégia, né? Quanto que acho que daria para crescer VGV nessa estratégia esse ano? Vocês comentaram de 3 parcerias que já foram feitas, tem outras aí em estudo. E além disso, né, além do quanto que daria para crescer em VGV, como vocês veem os retornos, né, desses investimentos aí com incorporadores na região sul, né? O quanto esses retornos, como esses retornos se comparam aí com os projetos que vocês desenvolvem dentro de casa. É isso. Obrigado.
Bom, vou começar respondendo aqui sobre o início, né, dos lançamentos aqui do ano, né? O Casa Zen, né, como já foi noticiado, foi um grande sucesso, né? Ele, né, esgotou as suas unidades, né? Então, o lançamento que dentro desse segmento aí de urbanização, ele segue, né, muito forte, já bem explorado aí por todo mundo, né, em relação às mudanças que a própria crise do Covid trouxe. Então, essa procura por casas, lugares abertos, então realmente foi um grande sucesso. E em relação ao Nilo, nós estamos aqui na fase de pré-lançamento, também andou muito bem, né? Tivemos aí alguns dias atrás um evento de premiação aí para o primeiro lote de unidades vendidas. Então, está bem dentro da nossa curva, né? Vamos começar agora a fase de lançamento do empreendimento, mas ele tem andado muito bem, né? Então estamos bem contentes aí com os lançamentos aqui no início do ano.
Opa, estava no mudo. Bom dia a todos, aqui é o Leandro. Só para complementar essa pergunta, uma visão ampla, a gente está vendo que os bons resultados dos lançamentos atuais, ele é fruto de uma possibilidade que a Even tem de ter um land bank muito grande e permutado. Então, a gente conseguiu prestar atenção na movimentação macroeconômica do ano passado, o que impactou no desempenho dos segmentos, né? O aumento de inflação e juros mudou os segmentos que estavam tendo melhor desempenho, e concentramos os lançamentos para esse ano em produtos que estão comercializando muito bem. Então, como o Jano comentou, o Zen, que é um loteamento de segunda residência no Brasil inteiro, é um segmento que está indo muito bem, vendeu 100% com ganho de preço, e o Nilo, que é um alto padrão com muita infraestrutura, que também é um segmento que está muito bem, né, pós toda essa movimentação do Covid, o alto padrão com infraestrutura também iniciou muito bem, e os próximos lançamentos do ano a gente também concentrou um pouco mais nesse segmento. E numa visão macro de lançamentos, em relação à comparação de Porto Alegre com São Paulo, que sempre é uma referência boa, né, pelo conhecimento maior da Praça de São Paulo, a gente entende que vai ter uma diminuição significativa do lançamento da praça, porque Porto Alegre consta com empresas médias e pequenas, majoritariamente, sem ser, né, a nossa companhia, e poucas outras representantes de empresas abertas, o que faz com que essas empresas sofreram mais e são menos preparadas em termos de recursos próprios ou de possibilidades de capitalização. Então, normalmente, em momentos de instabilidade e crise, empresas médias, pequenas, familiares, elas seguram mais os lançamentos. Então, a gente está vendo uma possibilidade de uma diminuição de lançamento da cidade como um todo, e o nosso posicionamento em empreendimentos com um segmento que está bastante, não vou dizer bastante aquecido, mas está mais aquecido, que é a alta renda e média renda.
Vou dar sequência aqui na resposta também em relação a parcerias, né? Então, nós estamos fechando, né, já costuramos desde o ano passado essas parcerias, né, as oportunidades nesses momentos de crise, né, justamente aumentam, né? É difícil precisar, né, qual é o volume que nós vamos ter, porque existe aprovação desses projetos e também a questão mercado, né? Mas certamente nós vamos ter lançamentos, né, mais do que um aí durante o ano, e realmente para nós é bem importante, porque a gente trabalha nessa faixa da qual um pedaço do mercado que a gente hoje não consegue alcançar desses VGVs menores, né? É bem importante também que essa modelagem aí que nós temos, ele é bem interessante, né? Ele nos traz um certo conforto quanto a travamento de custo. Então, realmente, a gente acredita muito nesse segmento, mas é difícil, né, olhando como vai ser o mercado e o que nós vamos ter aí de terrenos ou de parceiros para lançar aí no ano, né? Nós temos, obviamente, um número interno, mas como a companhia não gosta, né, de dar guidance, a gente já falou um pouco sobre isso, a gente prefere não estimar esse VGV futuro de incremento.
Tá ótimo, Juliano. Leandro, ficou bem claro. Obrigado. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibe, do Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Tem uma pergunta aqui em relação à margem bruta, né? Como vocês mencionaram aqui na apresentação, essa redução do trimestre acabou não tendo nenhum efeito aqui da região de custo, foi mais esse efeito do mix meio. Mas olhando para esse início de ano, como que vocês estão vendo essa perspectiva, principalmente considerando aqui o cenário de commodity mais estressado globalmente, algum insumo aqui que vocês vêm impressionando um pouco mais, e se a gente poderia esperar aqui alguma revisão de orçamento mais forte aqui para esse primeiro trimestre. Obrigado.
André, eu vou começar, o Leandro depois pode complementar, o Leandro e o Juliano. Mas assim, de margem bruta, realmente foi exatamente isso, né, que eu comentei na... É o Vinícius aqui falando, tá? Foi exatamente isso que eu comentei ao longo do call, né? Nós estamos falando aqui de preço, tanto de preço de estoque mais recente por uma questão de repasse de INCC, mas esse efeito foi menor. O maior efeito é realmente de estoque com margem baixa, que a gente acabou conseguindo vender bem no trimestre, né? De novo, não houve nenhuma revisão de custo de obra. Para frente, acho que o importante é frisar o seguinte: tem um mix grande hoje de margem bruta de projetos dentro da companhia, até porque do IPO para cá a gente veio comprando alguns terrenos em dinheiro e recomprando algumas permutas, né? Então a gente tem projetos com margem mais próximo de permuta e tem projetos de land bank que nós compramos no ano passado com margem bruta de 38%, né? Então isso vai, esse mix ele vai aparecer ao longo do ano conforme a gente lançar e vender. Então é natural que essa mudança estratégica da companhia pode trazer uma volatilidade aí na margem, no caso aqui mais positiva até, né, dado que a gente teve um patamar de margem baixo no quarto trimestre, tá? Então, sobre o orçamento, vou deixar eles falarem, mas de fato a gente entrou bastante nesse assunto recentemente, por conta exatamente do INCC e do aumento de custo de obra, e todas as informações mais atualizadas de orçamento estão hoje nos orçamentos do nosso balanço, né? Então, não tem por que a gente ter uma expectativa de revisão disso.
Só reforçar aqui, Vinícius, essa realmente a nossa engenharia se mostrou bem confiável aí durante o ano passado, né? A gente não teve nenhuma surpresa em termos de custos, e estamos bem confortáveis também com esse ano, não que o ano não tenha os seus desafios, né, em termos de alguns materiais, mas realmente como um todo, né, nós estamos bem confiantes que não vai ter nenhuma variação maior nos nossos custos, e realmente a engenharia da empresa, eu acho, foi bem testada no ano passado, saiu muito bem.
Perfeito, ficou bem claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Agerton, da XP Investimentos.
Bom dia, Juliana. Juliana, obrigado pela apresentação de vocês. Minha pergunta é um pouco mais simples sobre o Landbank. Eu queria saber como vocês estão vendo a dinâmica de compra de terrenos agora nesses últimos períodos, se vocês ainda estão gravando uma pressão nos preços de terrenos, ou está sendo um pouco mais fácil agora adquirir através de permuta, ou se a opção está sendo realmente aquisição por caixa. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta. O que nós estamos observando, né? Mesmo em momentos de crise, né, os terrenos, aqueles muito bem localizados, aqueles grandes terrenos, né, da cidade, eles sempre têm essa capacidade de manter valor, né? Mas mesmo assim a gente tem conseguido comprar aí bons terrenos, nós vamos ver bastante aí durante o ano. Esse vai ser um ano de lançamento assim, de terrenos realmente muito diferenciados, né? Terrenos mais um pouco mais afastados, aqueles terrenos para aqueles empreendimentos de primeira moradia, né? Esses a gente já vê assim, realmente uma diminuição aí de valores, seja em caixa, seja em permuta. Então aí existe algumas oportunidades nesse tipo de terreno, né? A gente segue com a nossa política de comprar em caixa, né, aqueles terrenos, primeiro, né, que encaixem na nossa margem, né, no resultado que a gente está buscando, e segundo, que eles sejam de giro rápido, né? Então, aqueles que a gente possa efetivamente comprar num ano, fazer aprovação e lançar no próximo, não ficar carregando terrenos comprados em caixa, que a gente sabe que não faz bem aqui para o nosso ROI, né? Daqueles terrenos em que se torna melhor, né, seguir comprando em permuta, ou terrenos, né, às vezes maiores terrenos que tem muitas fases, ou terrenos que a gente acha que o tempo de aprovação pode ser mais longo, a gente prefere sair do risco e comprar esses terrenos via permuta, né? Tá aí essa mudança macroeconômica aí que aconteceu o ano passado, né? E que a gente conhece o nosso país, e que volta e meia você compra um terreno e que acha que vai lançar no ano, e quando vê demora um tempo maior, né? Os juros aumentam e realmente compromete o ROI da empresa, né? E a gente sabe que aqueles terrenos únicos, aqueles fantásticos, são aqueles que, seja momento bom, seja momento ruim, você consegue lançar. Vão ser justamente esses que nós vamos lançar aí durante o ano, né? Eles têm mais resiliência às crises, então esses são aqueles terrenos que vale a pena a gente comprar em caixa, né? Terrenos que são resilientes, a gente tem a confiabilidade de lançar no próximo ano, meio que independente do cenário, isso não é uma verdade sempre, mas realmente eles são muito mais aderentes, né? E aqueles que realmente vão trazer um melhor resultado para a companhia, né? E aqueles realmente, os que não se encaixam nessa premissa, vamos seguir comprando em permuta.
Obrigado, ficou bem claro.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos, do Condor Insider. Para 2022, deveremos esperar uma margem bruta perto de 23% ou 26%? Como vocês estão vendo a demanda do mercado com os novos padrões de preços? A estratégia de lançamento para 2022 sofreu alguma mudança com os novos padrões de juros e inflação?
Acho que da margem bruta a gente já respondeu numa outra pergunta, né? Juliano, se quiser falar um pouquinho da estratégia de lançamento.
Oi. Nós estamos com a estratégia, nós ajustamos, né, a nossa estratégia de lançamento. Nós vamos ter um ano, né, com lançamentos mais endereçados, né, ao padrão mais alto, né, mais com médio alto e alto padrão, né, também com talvez provavelmente com VGV médio um pouco maior, o que significa talvez um menor número de lançamentos, né, mas alguns VGVs maiores, né, e também naqueles que a gente aproveitou o nosso land bank aprovado, que nos permite ter esse jogo de remanejar alguns lançamentos. E além de trabalhar com padrões mais altos, aqueles terrenos que nós chamamos, né, aqui de, entre aspas, de terrenos icônicos, né? Então tivemos aí no final do ano passado o Arts Country Club, que é aquele terreno junto ao Country Club, que é um terreno icônico. Estamos aqui em fase para lançamento do terreno da Nilo, que é praticamente um hectare na zona mais nobre da cidade, aqui na Nilo Peçanha. Mostramos ali na apresentação, né, um destaque ali com o empreendimento ali da Nilópolis, que eu falei ali, que é na frente da Praça da Encola, né? Também um terreno de dimensões grandes e muito bem localizados. Então, aqueles terrenos, digamos assim, entre aspas, vou chamar aqui a prova de crise, né? Aqueles terrenos realmente muito fortes, as grandes estrelas da companhia. Então, nesse momento mais desafiador, né, terrenos mais icônicos, junto com padrões de mais elevados, né, de ticket de apartamento, né? Então, essa é a nossa estratégia. Em relação ao que nós estamos vendo aqui na ponta, né? É lógico que o aumento da taxa de juros, né, às vezes deixa o cliente mais tendencioso a valorizar o seu dinheiro, né? Afinal, o seu dinheiro no banco tá rendendo, então sempre existe esse receio ali do cliente ter uma boa oportunidade dentro dos bancos, e por isso que esses terrenos mais diferentes, esses chamados terrenos icônicos ou irreplicáveis, são aqueles terrenos que você consegue tirar o cliente dessa posição de conforto, né? Então, quando você faz um empreendimento tradicional, né, num bom terreno, num bom bairro, numa boa esquina, mas o cliente sabe que daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui 12 meses, ele pode encontrar no mercado nosso mesmo, de uma outra incorporadora, um outro terreno parecido, e daqui a pouco ele senta em cima dos seus recursos e espera nesse momento passar. Quando ele enxerga que é um produto praticamente replicável, que é um terreno único na cidade, que é muito difícil de ter um outro igual, é quando ele realmente entra para dentro do produto, porque ele sabe que não vai ter daqui a pouco, num outro momento, um outro produto igual, né? Então, nós estamos justamente botando esse tipo de produto para tirar essa posição de conforto do cliente, aquele cliente de padrão mais alto, normalmente um pouco mais capitalizado, que tem de um lado seu dinheiro hoje tá bem aplicado no banco, né? E precisa ter uma boa alternativa para entrar dentro do negócio imobiliário, e é isso que nós estamos apertando.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Santiago Santos. Considerando o atual preço da ação e o elevado caixa da companhia, não seria agora o momento de acelerar as recompras de ação em ritmo maior do que o atual, enquanto a ação permanecer nesses preços?
Oi, Santiago, Vinícius falando. Sobre a estratégia futura, né, de recompra ou dividendo, a gente realmente não pode falar, mas acho que o conceito aqui é importante. Se você olhar para o nosso 2021, nós distribuímos para o acionista entre recompra e dividendo, como eu mencionei no último slide, 106 milhões de reais, né? Então, isso é 23 milhões de reais a mais do que o próprio lucro do ano. Então, nós distribuímos mais de 100% do lucro. Se você olhar o nosso balanço hoje, a gente não tem lucro acumulado no balanço. Então, a gente distribuiu tudo o que a gente tinha de possibilidade de distribuição dentro do balanço, fora, claro, a reserva legal que a gente tem que ter de lucro. Então, acho que isso é só importante para mostrar que a cabeça da companhia é nós não temos nenhum problema em retornar capital, né? Muito, muito pelo contrário. Então, a gente investe o dinheiro, gera o ROE, a gente tem uma régua de ROEs para fazer novos negócios, né? Então, a gente só coloca o nosso dinheiro quando a gente acha que vai gerar um retorno bastante interessante, dado o nosso custo de capital. E conforme a gente vai oferindo lucro, não é uma regra isso, mas conforme a gente vai oferindo lucro, nós não temos nenhum problema em utilizar aí os meios de retorno desse capital para os nossos acionistas, né?
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Reder do Safra. Primeiramente, obrigado pela apresentação. Se puder detalhar como está ocorrendo o aumento de preço das unidades, com a VSO nos patamares atuais, quão confortável vocês seguem no aumento de preços?
Bom, em relação, né, ao VSO e preços, né, a gente falando de uma maneira geral, como é que nós estamos nos posicionando, né? Nós estamos sempre buscando a maior margem ali para a empresa, e como nós estamos trabalhando com produtos, né, virando os nossos lançamentos, né, mais para produtos de mais alto padrão, esses produtos normalmente têm uma VSO de vendas, não uma largada tão de grande VSO, como, por exemplo, produtos aqueles voltados para investidores, unidades compactas, normalmente tem um estouro maior no lançamento, mas depois, durante a obra, ele fica mais morno, vamos chamar assim. O produto de alto padrão, ele tem uma boa largada, mas ele segue depois num ritmo mais constante de vendas, né? Então, é assim que nós estamos observando e olhando e planejando nossos lançamentos, né, desses produtos de maior valor agregado, em que ele tenha um bom lançamento. A gente, obviamente, não quer começar as obras, né, com pouca venda, sempre dentro da nossa linha, né, de estratégia de ter um bom percentual vendido no lançamento, mas também nós não vamos acelerar ou perder margem para tentar forçar muito essas curvas, né, desde que elas se mantenham num patamar saudável, né. E realmente os nossos empreendimentos, pegando aí tanto os últimos lançamentos, né, que nós temos feito, eles têm andado muito bem aí em relação às suas margens e cumprindo bem as VSOs planejadas.
Só complementando, porque eu tenho uma questão bem interessante com a estratégia da empresa. Acho um grande ativo da Melnick é operar com competência em todas as faixas de segmento do setor imobiliário em Porto Alegre e ter um land bank muito grande, base permutada de forma principal. Por que eu trago isso? Porque a gente consegue focar os nossos empreendimentos, os nossos lançamentos, aonde o mercado está respondendo de forma mais positiva em cada momento, em cada ano. E isso a gente conseguiu enxergar essa estratégia com muita clareza esse ano, né? Nós tivemos o ano passado com uma mudança rápida de macroeconomia em termos de juros, fruto da inflação que veio subindo, e nós conseguimos reposicionar os nossos lançamentos para lançamentos no próprio ano e no ano seguinte, que é o ano atual, para lançamentos de média alta, alta renda, projetos que o João está chamando de projetos icônicos, né, projetos muito diferenciados, e na parte de loteamento, nos empreendimentos de condomínios fechados em cidades que têm porte para condomínios de primeira residência e condomínios para segunda residência. Então, esse é um exemplo que a Melnick que traz, assim, na média do seu histórico, um ROI, uma margem muito elevada, porque ela consegue se situar muito bem nessas mudanças de macroeconomia que acontecem no Brasil, porque como a gente atua em todos os segmentos, a gente consegue, né, rapidamente mudar o nosso foco de atuação. Então, a gente vem conseguindo reprecificar mais os segmentos de médio e alto padrão, e nos empreendimentos de urbanização, sendo condomínios fechados de primeira e segunda residência, e conseguimos, então, alocar os lançamentos nesses segmentos. Então, ajudo aí a responder a pergunta.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Weber, da RJI Gestora. Bom dia, parabéns pelos resultados em um momento bastante desafiador para o setor. Se for possível, poderiam passar um feedback a respeito do recente lançamento do Melnick Day aos agentes imobiliários locais e as expectativas da companhia para este retorno presencial do evento? Obrigada.
Bom, Rafael, bom dia. Né? Nós tivemos ontem a nossa convenção de vendas aí do Melnick Day. Né? Foi casa cheia, né? Praticamente quase 2.000 pessoas aí no salão. Então, é muito bom, né, a gente poder ter a volta aí do evento presencial. A gente sabe que ele traz uma pressão extra, né, boa para a empresa dentro do evento. E nós estamos, apesar do momento aí ser desafiador, bem animados aí com o nosso evento que deve ocorrer agora no mês de abril. Né? É claro que a gente não passa o nosso guidance, né? Isso fica restrito aqui à empresa, mas eu acho que é um evento que tem se mostrado bem resiliente, né? Mesmo aí durante a pandemia, quando ele acabou não sendo presencial, ele conseguiu botar bons níveis de vendas, né? E acreditamos que o evento siga resiliente e consiga nos ajudar muito aí durante o ano. Eu brinco, né, que é quase um trimestre extra que a Melnick conseguiu criar aí com esse evento, que ele acha que talvez seja único no país. Então, estamos aí nessa expectativa de que ele realmente nos ajude bastante aí com as vendas, né, colabore bastante aí com as vendas dos estoques. Então, realmente é um momento de grande expectativa, mas a gente não passa esse número nem a expectativa do número, né, do guidance.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vinícius para as considerações finais.
Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença em mais um call de resultados da Melnick. E, como sempre, estamos todos aí à disposição, time de RI, Leandro e Juliano. Obrigado a todos.
A teleconferência da Melnick está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.